Boa noite, irmãos. Nós vamos ler a boa palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 22. 2 Timóteo 2, 22. Nós também queremos abraçar todos aqueles que nos acompanham essa noite pela internet. Que Deus os abençoe grandemente. Amanhã nós teremos o nosso culto também, se Deus permitir, continuando a Viva, com pregador de fora, com música de fora, também na terça-feira e na quarta-feira o encerramento. Nós teremos pessoas importantes aqui como você, mas acima de tudo, o mais importante é o Senhor Jesus Cristo, amém? 2 Timóteo capítulo 2, o verso 22 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Olha, nós não gostamos muito desse negócio de fala com seu irmão que está do lado, mas vamos fazer assim mesmo agora, tá bom? Fala com seu irmão que está do lado, se você quiser, Deus vai nos abençoar nessa noite. Amém. É interessante que nós não gostamos muito desse negócio de fala com seu irmão que está do lado, mas tem gente que quando o pastor diz fala com seu irmão que está do lado, chega a dar beijo no irmão que está do lado. Eu vi aqui alguns fazendo isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fale aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a juventude tem muitas contradições. Muitas contradições. Eu fico impressionado mesmo quando vejo algumas coisas na vida da juventude de modo geral e que são questões contraditórias. A juventude tem aspectos muito bons, muito positivos. A força é uma delas. A força da juventude. Você querer fazer alguma coisa e fisicamente fazer. Você quer ir a um lugar, você vai, há uma disposição. Os jovens, em geral, são mais saudáveis fisicamente. Quando você joga futebol, por exemplo, ou pratica um outro esporte, você percebe isso muito nitidamente. A mente manda, a mente comanda, estica a perna, pegue a bola. E então a perna obedece, a perna dá conta do comando, e ela então pega a bola, a mente manda, arranca com a bola, e então o corpo obedece, o jovem tende a arrancar com a bola, a mente manda, tem um buraco vazio ali na área, vai para aquele lugar, e a mente percebe que alguém chega, e a mente manda o corpo correr mais rápido do que o outro, então há uma força, porque o corpo obedece. Eu estou numa idade que ainda não passei por isso, mas dizem aqueles que já passaram por isso, que a mente manda, pega a bola. E a mente fala para o corpo, pega a bola, estica a perna, mas a perna parece que não vai. Corra. A mente manda correr, mas o corpo sai desajeitado assim, apavorado e não consegue chegar lá. Então a força da juventude é uma bênção. Entretanto, meus irmãos, a força, se não estiver casada com a sabedoria, é uma desgraça. A força sem a sabedoria é destruidora. A força sem a sabedoria traz muitos males à vida. E a juventude passa pelo desafio de não dar lugar só à força, mas alcançar a sabedoria. Irmãos, essas questões que estão ligadas à juventude, que eu disse serem contraditórias, são muito interessantes. Por exemplo, o jovem, ele tende a ser questionador nos dias de hoje. Ele questiona tudo. Existe, meus irmãos, parece que todos os filhos, e à medida que vão crescendo, vão aperfeiçoando, parece que todos os filhos nasceram advogados. Todo mundo já nasce advogado. E no direito, meus irmãos, existe um recurso, um recurso importante. É um recurso que quando a pessoa perde a ação, ela pode entrar com um recurso que se chama embargo de declaração. O que é esse embargo de declaração? Se existe alguma omissão ou contradição na decisão do juiz, então você pode entrar com embargo de declaração para que o juiz ou o tribunal esclareça aquela contradição, aquela parte obscura da decisão. Os filhos, eles estão todos desenvolvidos, e os jovens todos, o recurso que sabem bem usar é embargo de declaração. Você diz uma coisa e ele encontra uma contradição. Você diz uma coisa e ele encontra uma obscuridade. Você fala algo e ele aponta uma contradição. Não é brincadeira, irmãos. Os jovens são muito questionadores. Ao mesmo tempo que são questionadores, eles têm uma vontade de liberdade. Liberdade. Eles não querem estar debaixo das asas de ninguém. Agora dizem que o Facebook está começando a entrar num período de queda. E a queda do Facebook, muita gente desprezando o Facebook, é um sinal que já está dando de desprezo ao Facebook. Qual o motivo? Ele não lhe dá privacidade total. Ou seja, aquilo que você coloca, a mãe pode ver, o pai pode ver, o professor pode ver, a igreja pode ver. Então o jovem quer uma coisa mais restrita. Alguma coisa que ninguém possa ver. É uma vontade de alcançar a liberdade. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, quer a liberdade? Entretanto, se ele é forte nisso, tem uma outra questão que é curiosa e contraditória. Ele é fraco. Porque ele quer liberdade do pai, liberdade da mãe, liberdade da igreja, liberdade, ele não quer obedecer, ele não quer estar debaixo de autoridade, qualquer autoridade lhe parece autoritarismo, ele não quer que sejam impostos limites de voltar para casa, de sair de casa, de horas de estudar, nada disso. Com quem namorar, com quem casar, com quem se relacionar de amizade, nada disso, ele quer ser dono dele mesmo. Entretanto, ele quer muita liberdade, mas ele se escraviza facilmente. O jovem de hoje se escraviza facilmente. Haja vista, meus irmãos, o número enorme de jovens que estão envolvidos escravizados pelos vícios. Pessoas inteligentes que falam, que dão aulas, pessoas que demonstram certo conhecimento, depois você vai saber, a pessoa está escravizada em algum vício. Pornografia, muitas vezes, vícios de drogas. Quantas pessoas no nosso país, em posição de comando, são viciados em drogas? Muita gente, meus irmãos. É impressionante o número de médicos que são viciados em drogas. O número de médicos que são viciados em drogas, como maconha, cocaína e coisas parecidas, mas em outras drogas também. Pessoas que manipulam remédios e usam aquelas drogas, aplicando no seu próprio corpo, e se tornam viciados. Viciadas. Quantos e quantos estão escravizados pelo álcool? Então o jovem é muito forte, mas é fraco para o álcool. É muito forte, mas é fraco para as drogas. A violência no meio da juventude. A violência no meio da juventude é uma coisa impressionante. Como é que alguém em sã consciência, na força da juventude, com a cabeça boa, com um raciocínio bom, com o ímpeto de juventude de vencer na vida, por exemplo, se ele passa a fazer parte de uma torcida organizada, e naquela torcida organizada passa a odiar a outra torcida, e sai do campo um rapaz, uma jovem, geralmente são os rapazes, e sai com vontade de matar o outro só porque o outro é de outro time. Ou seja, é muito forte, mas é muito fraco de juízo, de cabeça. Então, na juventude, você percebe a força de um lado, mas também uma fraqueza do outro. A dificuldade de vencer a força da estética. Todo mundo, nós vivemos num mundo hoje, meus irmãos, que a juventude está extremamente preocupada em ser bonita. É uma coisa impressionante. É estica cabelo, enrola cabelo, estica cabelo, estica a pele, pinta dali, sobe daqui e vai para lá. Parece que há uma insatisfação com a vida, com o jeito de ser, com aquele jeito natural das coisas. Outra questão muito séria, a juventude é muito forte, muita opinião, entretanto fraca na hora de ceder às pressões do grupo. O grupo comanda, o grupo, a tribo comanda. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa entrando na faculdade. É uma fase difícil na vida do jovem, da jovem. A pessoa está na igreja, ouve coisas, ela entra na faculdade, é um impacto tremendo, irmãos. Primeiro que passou para entrar na faculdade. Passou no vestibular, fez boa prova no Enem, não sei. Já há aquele espírito de conquista. Eu sou melhor do que todo mundo que ficou para baixo. Então já há uma cócega no ego. O ego já vai cheio de coceirinha. Todo cheio de coisinha. Eu consegui. E quando chega ali, se tem contato, meus irmãos, com a outra elite do mundo, que são aqueles outros que passaram também. E agora todo mundo sabe das coisas. E se tem contato, tem esse contato com livros, com professores, com ideologias, com coisas que a pessoa nunca antes teve. Então há um deslumbramento com tudo aquilo. Há quem comece a pensar que o resto do mundo todo é ignorante porque não passou por aquela sala de aula. E é impressionante como às vezes uma linha ideológica, uma linha filosófica se estabelece numa faculdade e todo mundo ali começa a apreciar apenas aquilo, como se do outro lado do muro não existisse outra linha, não existisse outra filosofia, ninguém mais tivesse estudado nada. Um rapaz esteve aqui na igreja durante um tempo e depois saiu. E conversando com alguém que foi se interessar por que ele havia sumido, ele havia descoberto Karl Marx. E diz que as igrejas são ignorantes, os pastores são ignorantes, que todo mundo prega. E eu fiquei ouvindo aquilo pensando, será que ele pensa que só ele leu Karl Marx? Será que ele pensa que o cristianismo não sabe do que se trata? Que nos seminários, que nas faculdades, ninguém nunca estudou isso, só ele que estudou e descobriu o elixir da vida eterna? Então há a pressão do grupo de fazer uma coisa, de fazer outra, é uma hora difícil. Uma jovem que eu conheço entrou na faculdade, uma menina muito boa, muito inteligente, e no primeiro dia veio o dia do trote. É um dia meio desagradável mesmo. Eu, quando passei por isso, já era pastor. Quando estava no seminário também, tinha os trotes lá do seminário. E naqueles lá, eu enfrentei também. E depois, quando eu era segundo, terceiro e quarto ano, também apliquei também. Mas tudo de uma maneira mais santa, porque no quarto ano eu já era pastor. Mas na faculdade, que dia desagradável, eu pensei, o que que vai sair desse negócio aqui? E eu fiquei ali orando a Deus e observando, acabei que eu saí ileso. Na primeira oportunidade, saída pela direita. Quando viram, eu já não estava lá, depois misturei no meio dos outros, depois veio o outro dia e nunca tive nada. Mas preste bem atenção, essa jovem foi para o primeiro dia. Então chegaram na sala de aula e disseram assim para a turma, os bonzãos, né, os inteligentes, os supra-sumos do mundo, entraram na sala e disseram, ó, queremos dinheiro aí para tomar chope, queremos dinheiro, todo mundo. Aí começaram a pegar dinheiro lá e foram pegar com ela falou que não ia dar. Num determinado momento, todo mundo já tinha entregue, perguntaram, e você? Ela disse, eu não, dinheiro para chope eu não dou não. Meu pai trabalha muito, nossa casa a gente não bebe. Eu nunca gastei dinheiro, nem meu pai, com isso. E o dinheiro que meu pai me trabalha e me deu para eu vir aqui hoje na faculdade é para eu pagar meu transporte, pagar meu lanche. E meu pai não me deu dinheiro para isso, porque nossa família não gasta dinheiro assim.
Ficou todo mundo olhando assim, ninguém estava acreditando que a menina era tão... Era tão joia. Que ela era tão ela, entendeu? Então tá. Problema não. Foram embora tomar chope, Fernanda foi embora com o dinheirinho dela e foi embora para a casa dela, virou líder na turma. Mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade quando precisam ceder à pressão do grupo. Mas, meus irmãos, onde é então que está a força da juventude? A força verdadeira que promove a vida? Será que a força da juventude está só no físico? Não! O apóstolo Paulo diz assim: fuja também dos desejos da mocidade. Em algumas versões, nas versões mais tradicionais, dizem estas versões, fuja também das paixões da mocidade. As paixões da mocidade são isso tudo. São os vícios, os desejos da carne. O jovem é forte, mas quando tem que resistir às pressões da sexualidade, da vida sexual impura, então o jovem fica fraco. Mas Paulo diz assim: fuja dessas paixões. Agora você tem que seguir algumas coisas. Primeira coisa que você tem que seguir para de fato ser forte: siga a justiça. Siga a justiça. Seja um jovem que persegue a justiça, que busca a justiça. A ideia de justiça, meus irmãos, na Bíblia, é uma ideia mais ampla do que o normal que nós conhecemos. A ideia de justiça na vida é de justeza, é de justo. É aquilo que não é folgado, é aquela engrenagem que funciona de maneira justa. Como os carros japoneses em geral, são justinhos. Agora, a falta de justeza é aquilo que funciona de maneira relaxada, que não funciona bem, que leva a quebrar, que leva a estragar, a romper, porque não funciona com justeza. O apóstolo Paulo está dizendo: você fuja das paixões da mocidade, agora siga uma vida justa. Aquilo que não é assim, que não tem muito espaço para você mesmo se quebrar. E a ideia de justiça na Bíblia é a ideia de seguir aquilo que é justo, que é correto diante de Deus. E a ideia de justo na Bíblia é a ideia daquele que é justificado por Cristo. Cristo nos justificou. Ou seja, a ideia de justo é perfeito, íntegro, perfeito. Mas ninguém consegue por si só ser justo. Ninguém consegue por si só ser perfeito. Então a gente tenta obedecer um mandamento, mas acaba desobedecendo um outro. Você se esforça daqui, se esforça dali, mas está sempre devendo. Nós estamos sempre devendo. Então nós precisamos pedir a Deus que coloque Cristo, que é justo, em nossas vidas, e Ele nos justifica. Então você fuja das paixões da mocidade, mas busque a justiça de Deus, que é Cristo na vida, dando a você uma vida justa. Porque quem dá uma vida justa a gente é o Senhor Jesus, porque Ele é o único justo. Além da justiça, o apóstolo Paulo diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé. Juventude sem fé, que coisa triste, irmãos. Quantos jovens estão sem fé? Estão atraídos, totalmente dominados pelo racionalismo. A vida não é só razão. A vida tem muita coisa que a razão não vai conseguir explicar. Quem abraça o racionalismo vai ficar com muitos buracos na alma também. Quem abraça o racionalismo vai ficar muito desesperançado em muitos momentos da vida. Porque há coisas que nós necessitamos, que nós precisamos. A vida, em muitos momentos, ela pede um milagre. A vida, em muitos momentos, solicita a presença de um milagre. Porque só um milagre diante de determinadas circunstâncias. Mas quem não abraçou a fé, abraçou o quê? A incredulidade, não acredita em nada que seja sobrenatural. Em contrapartida, meus irmãos, quem abraça a fé faz coisas extraordinárias em nome do Senhor. Que cada jovem, que cada menina, menino de nossa igreja tenha uma vida cheia de fé, de que Deus está à frente, de que Deus está suprindo, de que Deus está protegendo, de que Deus te guia, de que vale a pena obedecer, porque Deus é recompensador de quem o obedece, de que a palavra de Deus é a verdade, de que em Deus está a nossa esperança, de que os preceitos do Senhor são infalíveis. Isso tudo exige fé. E olha, é tão lindo quando nós olhamos para trás e vemos na vida da gente mesmo aqueles momentos em que nós andamos por fé. Que coisa bacana. Porque a fé é assim: você está aqui e Deus manda, tem que pisar nessa água. E na nossa maneira, no nosso jeito de pensar, nós só queremos pisar se tivermos a garantia de que nós vamos sair lá na frente secos. Mas a gente pensa daqui, pensa dali, e a gente raciocina e conclui que não tem jeito de sair seco se pisar na água. E nós pedimos para Deus para nos mostrar num telão: Senhor, se eu tomar essa atitude, me mostra no telão ali o meu futuro, me mostra sequinho lá na frente, vencedor, sem problema nenhum. Mas Deus não mostra, porque Ele quer que você tenha coragem de andar por fé. E Ele vai abençoar, e o mar vermelho vai abrir, mas tem que estar lá na boca do mar primeiro. Nós queremos lá do Egito, estamos lá no Egito, nem entrou no deserto, ainda nada, lá no Egito. Ó Senhor, nossa, eu só vou sair daqui, se eu passando pelo mar vermelho, se eu abrir, não está nem lá no mar vermelho. Irmãos, Deus nos faz é chegar lá, e tem que dar o primeiro passo, e tocar, e o mar abre. Mas se não tocar, tem muitas coisas na sua vida, menina, menino, jovem aqui da nossa igreja, que Deus vai abrir um mar na sua história, você vai passar, mas você tem que ter fé e ir. Não ficar, não. Ontem, meus irmãos, eu estava conversando com meu sogro, com minha sogra, e acabou que o assunto foi para um lado que eu me lembrei, o jeito que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Fiquei pensando nas grandes decisões que eu tive que tomar na minha vida até hoje. As decisões importantes, aqueles momentos que são marcos na vida da gente, irmãos. Aqueles momentos assim, que são definidores em todos eles, irmãos. Nós somos exigido de nós um passo de fé. Em todos eles. Você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não faz. Eu me lembrei ontem de uma decisão que nós tomamos, eu e Cristiane, que foi uma coisa assim esquisita. Eu mesmo não imaginava que o negócio ia ter um desenrolar como teve. Mas eu fiquei um sentimento de que podia fazer aquilo que podia fazer, que podia fazer. Fomos e fizemos. Um tempo depois, Deus já tinha desembaraçado aquilo tudo e as coisas tinham andado. Irmãos, às vezes eu fico, hoje é a Viva, né? Fico olhando para trás com certas coisas aqui na vida de nossa igreja mesmo. Coisas que pareciam que não dariam certo. Mas a gente tendo aquela necessidade de dar um passo de fé, porque a Bíblia diz que a obra de Deus é feita pela fé. A obra do mundo não. A obra do mundo é com cálculo, com isso, com aquilo. A obra de Deus é pela fé. Porque Deus atua numa outra esfera. Se você quer uma vida diferente das outras, como jovem, uma vida diferente para melhor, você tome atitudes de fé que Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar. Deus vai fazer acontecer. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você fuja das paixões da juventude, mas siga a justiça, a fé, o amor. O amor. Que coisa boa, irmãos. É amar. Amar é muito bom. E quando nós falamos em amar, na juventude vem logo a ideia de amar uma pessoa, um namorado, um noivo, um marido. É bom também. Mas existe mais um jeito, mais de um jeito de amar. E nós precisamos abrir nossa vida para usar os tipos de amor que são diferentes disso. Amar, amar os amigos com amor de amigo. Porque tem amor de amigo. É o amor filial. Aquele amor amizade. É muito bom amar os amigos. Gostar dos amigos. Sentir bem com os amigos. Agir em favor dos amigos. Agir em favor do outro. Existe o amor de familiar. É bom amar a família. E não tem nenhuma família perfeita, mas toda família merece ser amada e precisa ser amada. Você olha para a sua família às vezes e tem a impressão de que as pessoas mais malucas do mundo caíram justamente na sua família. Às vezes você tem vontade de pedir um divórcio geral. Divorciar de quem? De todo mundo da minha família. Divorciar dos primos, dos cunhados, divorciar da sogra, divorciar do sogro, divorciar de todo mundo. Separar geral, divorciar dos irmãos, das irmãs, divorciar dos tios. Às vezes sobra lá alguém na sua família que você fala assim, não, com esse aqui não, esse aqui está bom. Mas irmãos, amar a família é importante, uma vida cheia de amor. Eu fico observando às vezes, aqui mesmo na igreja, tem várias manifestações de amor. Algumas coisas acontecem aqui com um jovem, com uma jovem. Os outros ficam todos ali vibrando com aquilo, aquela emoção, aquela alegria. Aquela coisa boa. Irmãos, nesse ano agora, um amigo meu se casou. Depois de um período de muita luta, mas muita luta. E antes dele começar a namorar, a pessoa com quem ele se casou, eu acompanhei ele muito tempo. E às vezes ele conversava as coisas comigo, eu sentia como ele estava sofrendo diante de tantas circunstâncias difíceis. No dia que ele se casou, eu viajei 500 quilômetros para poder ver o casamento dele. Deixei de participar de uma coisa que eu gostaria de participar. E fui lá no casamento. Quando eu cheguei no casamento dele e o vi em pé, todo bonitinho, todo emprumado, cabelinho todo espetadinho para cima. Irmãos, que alegria que eu senti daquele rapaz casar. Quando eu fui chamado lá na frente com mais um monte de pastor, e nós ficamos com as mãos erguidas para dizer aquele Deus abençoe e tal, que coisa boa. Você sentir alegria na conquista do outro. Nós precisamos amar os amigos, amar a igreja, irmãos. Amar a igreja de Cristo. Gostar da igreja de Cristo. Gostar da reunião dos crentes. Gostar do ambiente de adoração. Gostar do ambiente da palavra. Gostar do ambiente da oração. Gostar das coisas que têm a ver com Deus. Amar a Deus. Tantas pessoas amanhã vão acordar sem Deus na vida. Que coisa triste. Milhares também vão acordar com Deus na vida. E se a vida está difícil ou se as coisas estão favoráveis, elas vão acordar na dependência de Deus. E olhando para Deus e acreditando em Deus. E alegrando-se em Deus. Ainda que ao redor não dê para sentir muita alegria com as coisas. Mas aquela alegria por amor a Deus. Filhos que vão olhar para os pais com amor aos pais. Coisa boa é amar pai e mãe. Amar pai e mãe é uma coisa muito boa. Amar a mãe da gente. Que coisa boa é amar a mãe. Gostar da mãe. Cheirar a mãe, abraçar a mãe, dar presente para a mãe, atrapalhar o cabelo da mãe, deitar com a mãe, cheirar a mãe. Que coisa boa é gostar do pai. Não é tão bom gostar do pai? Às vezes com o pai não dá para cheirar muito. Esses negócios são interessantes. Agora o meu pai está mais amansado, ele amansou. Mas até amansar, meus irmãos, Às vezes eu vejo ele deitado na cama, eu vou e deito do lado. Hoje ele está mais tranquilo, mas o bicho era arisco, meu irmão. Parece que tinha medo de alguma coisa. Agora está mais manso. Coisa boa é amar os irmãos da gente. Tem hora que irmão faz uma raiva, não é verdade? Irmão não é brincadeira, não. Tem horas que irmão. Mas irmão é irmão. Irmão é irmão. É filho da sua mãe. Ele é filho da sua mãe. É uma coisa que merece um certo cuidado. Siga o amor, a justiça, a fé, o amor e a paz. A paz. Siga a paz. Por que que siga a paz? Por que que o jovem tem tanta tendência a seguir a violência? A seguir aquilo que vai trazer guerra para a sua vida? Siga a paz. Essa moça que apareceu na sua vida, ela é uma moça de paz ou é como uma goteira numa casa que não para? Porque a Bíblia diz que é melhor morar num lugar deserto do que com uma mulher rixosa, cheia de rixa. Porque a mulher rixosa, briguenta, ela é como uma goteira que não para. E eu não sei se você já foi pobre alguma vez na sua vida, mas eu já morei em casa com goteira. E eu me lembro que começava a chover, minha mãe, depois que a gente estava maiorzinha, ela gritava de lá: Joemílio, pega o balde. A gente já sabia onde eram os lugares assim que dava goteira. Goteira é uma coisa muito chata, meu irmão. E casar com uma mulher briguenta é um negócio chato, que não acaba. Você tem um rapaz, você percebe que ele é uma pessoa que não vai trazer paz para a sua vida. E, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos na família é de paz. Porque às vezes a gente sai da rua, sai do trabalho, sai da escola, sai da faculdade já cheio de tumulto na cabeça. Que vontade que a pessoa tem de entrar numa casa de paz. Um lugar onde tem um pouco de sossego. Um lugar onde não tenha tanta briga. Então procure uma pessoa de paz. Amizades, irmãos, como as amizades são importantes na vida. As amizades determinam muito daquilo que nós somos. Preste atenção, amigos de paz, tem amigos que são briguentos, mas a Bíblia diz: siga a paz, persiga a paz. Aqueles amigos, ontem eu vi uma cena tão triste, mas tão triste. Uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, numa discussão, vai na mesa do restaurante de um casal e cospe no rosto da mulher para provocar o homem. Que é isso? Meus irmãos, há amigos que incitam os outros, iguais os cachorros fazem. Sou especialista em cachorro. Andei estudando muito sobre cachorro. Os cachorros têm um comportamento curioso. Cada grupo de cachorro tem o seu líder. E vamos imaginar que o líder ali seja um cachorro vira-lata, mas um cachorro grande. E ali no meio dos cachorros tem um outro pequeno, que não aguenta nada, que não é um cachorro forte. Pode ser um cachorro simplesinho ali. Ele segue o ritmo estabelecido pelo chefe. Aparece alguém de longe, o cachorro que é o líder late. O outro começa a latir atrás e vem junto. Você chega num ambiente de roça, por exemplo, um sítio, tem 4, 5 cachorros, quando aqui um deles começa a latir, os outros vêm todos juntos latindo. Aquilo ali impressiona a pessoa, mas às vezes tem uns 3 ou 4 ali que não são de nada, eles estão latindo simplesmente para seguir a sinfonia da turma. Alguns jovens fazem a mesma coisa, eles não seguem a paz. Eles não seguem, não perseguem a paz. Se a turma começa a latir, eles começam a latir juntos. Eles vão procurando a discórdia, procurando a briga. Eu procuro uma briga no jogo de futebol porque o colega do mesmo time levou uma pernada. Então ele parte para cima do adversário, ele procura a briga. está num bar e alguém implicou com um colega seu, ele parte para a briga e há colegas que fazem, pega, pega, incita todo mundo. Paulo está dizendo assim, siga a paz. A guerra vem de lá, você vai para cá. O problema veio para aqui, você corta para cá. Você está procurando é paz na sua vida. E, irmãos, por último, a Bíblia diz assim, siga a paz e aqueles que com coração puro invocam o Senhor. Quem são aqueles que com coração puro invocam o Senhor? Quem são? Os crentes. Os crentes. Você esteja... E o que os crentes formam? A igreja. Você saia fora das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz e siga a igreja. Fique junto dos crentes, aqueles que com coração puro invocam o Senhor. Gente que invoca o nome do Senhor, gente que busca a Deus, essas pessoas é que você deve se unir. Não pessoas maledicentes, pessoas que ficam blasfemando contra Deus, pessoas que ficam blasfemando contra as coisas sagradas, contra aquilo que é santo. Pessoas que estão assim como, irmãos, são como urubus, sabe? Ficam procurando uma coisa podre para comer. Existe um ditado antigo que diz assim, quem com porco se mistura, farelo come. É a verdade, irmãos. Quem com porco se mistura, farelo come. Outro dia, eu passei por uma situação que fiquei observando. A pessoa falou comigo num tom que não foi um tom bom, não. Eu sei o que a pessoa quis dizer com aquilo. Eu cheguei num lugar acompanhado de um grande amigo. E quando eu entrei com esse amigo meu, um conhecido meu nos viu, cumprimentou o meu amigo e de maneira meio sarcástica disse assim para mim, João Emílio, sempre bem acompanhado. A intenção dele não era boa. Aquele comentário dele, eu sei, ele estava me fazendo uma crítica. Eu cá comigo pensei, melhor assim, sempre bem acompanhado. Ou você quer tipo de amigos que te puxa para baixo? Esse meu amigão, por exemplo, só me puxa para cima. É um camarada que eu estou aqui, ele está lá na minha frente. Em termos de maturidade, em termos de inteligência, de preparo. É uma pessoa top. Eu quero esse tipo de pessoa perto de mim. Você quer quem perto de você? Você pode se aproximar de pessoas que estejam com dificuldades para influenciá-las para o bem, mas não para imitar, para ser menor, para diminuir a sua vida, para ser mais cabeça dura, mais teimoso, não. Você se aproxima para influenciar, mas você tem perto de você pessoas que te influenciam para cima, pessoas que invocam o nome do Senhor. Você se achegue aos crentes, a gente boa, a gente cheia de fé. Senhor Juquinha, relojoeiro. Em Mãe Mirim, todo mundo é conhecido por aquilo que faz. É o Zé do Mel, o João do Mercadinho, o Juquinha relojoeiro, o fulano do posto, a Beltrana da farmácia, a Cicrana da padaria. É assim. É o fulano filho do Cicrano da padaria. E o Senhor Juquinha relojoeiro. Quando eu me converti, eu conversava muito com o Senhor Juquinha. Que pessoa boa para a minha vida foi o Sr. Juquinha. No dia que ele morreu, eu agradeci muito a Deus aqui pela vida dele. O Sr. Juquinha foi o crente sem formação de seminário que eu conheci, que mais conhecia a Bíblia. O Sr. Juquinha criou os filhos todos de uma maneira assim, muito todo mundo ensinado nas coisas de Deus, e o Sr. Juquinha era amante da Bíblia. Eu ia para a relojoaria do Sr. Juquinha, ele parava de consertar às vezes o relógio, e ficava em pé conversando comigo. Quando eu comecei a pregar na igreja, o Sr. Juquim agarrou em mim. Ele tinha sim uma realização naquele negócio de eu pregar. E aí que ele dava mais atenção a mim. Eu ia na casa dele às vezes. Ele gastava tempo comigo conversando. E ele era muito assim criterioso com coisas, às vezes era um pouco crítico com o negócio de pregação, mas comigo ele dava uma força fora de série. Como é que o Sr. Juquinha fez bem a minha vida? Porque o Sr. Juquinha era um homem que invocava o nome do Senhor. Eu me lembro quando eu andei indo a monte orar, na época que se batista fosse, dava quase exclusão da igreja. Irmãos, eu fui parar nos montes lá com um pessoal, mas com um pessoal canela de fogo, que eu não sei como é que aquilo não dava queimada lá. Tinha hora que eu ficava meio confuso com o que estava acontecendo ali, mas aquele pessoal que busca a Deus, meu colega de seminário que morou comigo, os três anos e meio, porque no último ano ele casou, 6 meses eu morei com outro colega, 3 anos e meio, como é que o Salvador, hoje pastor Salvador, fez bem a minha vida? Eu fico pensando, os crentes, membros dessa igreja e da igreja que eu fui pastor, como eles fizeram bem a minha vida, pessoas que invocam o nome do Senhor, os meus amigos que eu sei que invocam o nome do Senhor, como eles fazem bem a minha vida. Meu irmão, jovem, procure pessoas que invoquem o nome do Senhor, porque aí sim a sua vida não vai ser uma vida cheia de contradição, onde é muito forte por um lado, mas muito fraco para o outro. A sua força, a sua robustez, a sua juventude, a sua pujança está na vida espiritual, cheia da justiça de Deus, cheia do amor, da fé e de boas companhias. A companhia do povo de Deus. Eu gosto, quero concluir, gosto daquela parte daquele hino que diz que Deus vos guarde pelo seu poder. Tentamos cantar outro dia aqui na igreja, mas deu errado aqui. Deus vos guarde pelo seu poder. Tem uma parte que diz assim: Deus vos guarde apegados sempre aos crentes. Aquela frase me chama a atenção: apegados sempre aos crentes. Porque, como eu disse hoje pela manhã, e diz o filminho, como é o nome do menino? É Mowgli. Mowgli, o menino lobo. A força do lobo, a força da alcateia é o lobo, e a força do lobo é a alcateia. Em boa parte, meus irmãos, a força da igreja é o crente, a força do crente é a igreja. É aqui que nós cultivamos a nossa fé também. Não é só aqui não. Tem a sua vida com Deus, pessoal, mas está apegado sempre aos crentes. Agora fuja das paixões da mocidade. Irmãos, quando lemos a Bíblia, nós descobrimos por que que deve-se fugir das paixões da mocidade? Porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E aquilo que é vaidade, com o tempo, dissolve, some, vira pó. Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir que o Senhor complete a Tua palavra em nossos corações. E agora, Senhor, que cada pessoa que está aqui e precisa tomar uma decisão de fé, de mudança, que o Teu Espírito faça a obra e conduza e tome pela mão. Em nome de Jesus, amém.